A gente falava, deputado, sobre ontem a gente falava com o novo tenente coronel, agora é coronel, né, subiu no posto na hierarquia da Polícia Militar, o Busnelli, e ele falava sobre essas viaturas da Rotan que foram entregues na última terça-feira, inclusive uma delas para Bandeirantes. Boa tarde, agora sim, deputado.
Bem, boa tarde, e na verdade é um prazer
dizer que de fato são boas novidades aí, né, nós temos uma caminhonete nova para a Rotan. É uma S10 caminhonete, e uma outra vai para Cornélio Procópio e ainda outra para sair. E ao mesmo tempo, da satisfação que nós tivemos, né? Que o comando da Polícia Militar do Paraná, reconhecendo o trabalho extraordinário que vem sendo feito pelo Major Busnello, propôs ao governador do estado, e esse acatou a proposta. E agora ele vai ganhar uma patente nova, a patente de tenente-coronel, que é a penúltima patente antes de que um oficial da Polícia Militar seja elevado à última, que é de coronel. Então, nosso comandante do 18º Batalhão, nosso amigo, né, de todos aí de Bandeirantes da região, que é o Busnello, agora é tenente-coronel. Nós não temos que acostumar a chamá-lo dessa forma. Muito embora pela simplicidade e forma de agir que o Busnello tem, todos chamam ele pelo sobrenome mesmo. Mas, indiscutivelmente, é uma felicidade para a gente conhecer um oficial de polícia tão correto, tão íntegro e, ao mesmo tempo, com uma grande capacidade operacional. Até porque todos reconhecem justamente essa capacidade de trabalho, de indignação com a marginalidade que ele tem. Ou seja, a gente sabe que quando o Busnello age é para proteger o cidadão. Ele sabe separar o joio do trigo, né? Aliás, tanto tem se falado nisso e efetivamente é fundamental. Então, para nós é muito importante isso, né? E também queremos...
Temos
uma patrulha rural, viu, para a região também, que no caso da PM ainda, para a gente melhorar o atendimento.
Bom, deputado, além dessa patrulha rural, na conversa com ele, eu dizia sobre a escola de soldado que pode acontecer aqui na nossa região, em Cornélio Procópio. O senhor está trabalhando nesse sentido também?
Sim, nós temos um déficit de efetivo, né? Nós estamos com um efetivo bem menor do que aquele que deveríamos ter na polícia. E nós estamos lutando para a escola de soldados, né? Nós queremos uma escola de soldados no âmbito do 18º Batalhão, de 40 policiais e de 40 policiais no âmbito do 2º Batalhão, sediado de Jacarezinho. Esses 80 policiais novos, eles ajudariam muito a nossa região. Então é uma luta enorme, porque a demanda é em todo o Paraná, e eu não sei nem se vamos conseguir esse número, mas nós estamos trabalhando, não é? Para fazer com que a gente faça, para poder viabilizar de fato esse atendimento.
Um handicap favorável, porque Cornélio Procópio tem alojamento, tem tudo, né, deputado?
Não, tem, na verdade eu me lembro que há muitos anos atrás, depois de um longo período, quando nós conseguimos a primeira escola de soldados pro 18º Batalhão, que foi uma grande luta à época, né? Ainda era o governo Requião, se não me falha a minha memória. E depois nós tivemos, né, a partir daí, diversas outras escolas de soldados, o que garantiu, na verdade, aquilo que é fundamental. Porque quando a escola de soldado é realizada na região, o policial que é formado, ele já vai atuar no âmbito do 18º Batalhão, ou do 2º Batalhão. Quando ele é formado fora, depois depende toda uma burocracia para conseguir efetuar a transferência dele para a região. E para nós o que importa é justamente o policial já sabendo onde ele vai atuar, é próximo da sua família, né? Isso garante para nós estabilidade, né? Uma permanência, dada como o policial morar perto de casa, perto da família. Isso ajuda muito, né? Dá estabilidade do trabalho dele e segurança para ele também. E para nós é fundamental essa relação, é o que ele chama de relação de pertencimento com a comunidade onde ele está, né? A Polícia Militar do Paraná é uma polícia comunitária, ela tem essa característica. Então, para nós é importante a realização das escolas de formação dos policiais militares do âmbito do 18º Batalhão e do 2º Batalhão, né, nessa mesorregião do Norte Pioneiro, para que a gente tenha a garantia de ter policiais e efetivos para atender as comunidades.
Bom, deputado, essa semana o senhor subiu o tom no sentido dos pedágios, né, dentro da Assembleia Legislativa, sobre a situação de talvez não acontecer o leilão durante esse ano. Mas a gente até coloca ainda mais fogo, joga mais gasolina na fogueira, porque ultimamente o que a gente tem visto aí, nem as luzes estão acendendo mais dos antigos pedágios na nossa região, no nosso estado. Tá, tá praticamente abandonado, não?
Olha, na verdade tá abandonado, com exceção do pedágio de Jataizinho, porque a Econorte ainda fez um acordo com o governo e durante um ano ainda permanecer na rodovia, primeiro para concluir a duplicação da BR-369 entre Cornélio Procópio e Jataizinho, a obra está praticamente concluída, e também a assistência ao usuário das rodovias. A praça de pedágio de Jataizinho, ela tem comumente estado iluminada, mas a de Jacarezinho está completamente às escuras, inclusive com risco altíssimo, porque não há passagem alternativa a não ser pelas cancelas. O motorista vem, não tem sinalização, não tem iluminação, e eu entendo que esse problema está se replicando, né, em mais de 80% das praças de pedágio do Paraná. E acho que a questão que está posta, nós estamos estudando inclusive uma medida judicial como obrigação de fazer, né, em relação ao Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DENIT, e também a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é concretamente assim: ou eles resolvem o problema da sinalização e iluminação das praças de pedágio que estão desativadas, ou então que essas praças sejam demolidas, porque nós estamos vendo que há um atrapalho muito grande por parte do governo federal na realização da nova licitação. Lá no Tribunal de Contas da União, onde está sendo analisado a modelagem feita pelo Ministério da Infraestrutura, está tudo muito atrasado. E atrasado por culpa de quem? Por culpa do próprio Ministério da Infraestrutura e da NTT, que não forneceram os documentos para análise por parte do TCU. Agora mesmo, o Tribunal de Contas da União recebeu a promessa que até o dia 20 de maio vai receber todos os documentos que estão faltantes. E olha, são muitos documentos faltantes outras questões de esclarecimentos muito preocupantes. Mas, para se ter uma ideia, eles pediram a partir de 20 de maio mais 75 dias para análise, que já foi inclusive definido pelo... Isso foi a equipe técnica do TCU que pediu, que foi definido pelo ministro do TCU. Então, isso já alugou para agosto a conclusão. Então, muito provavelmente, nós não teremos a licitação, obviamente não terá como previsto inicialmente, que era nesse segundo trimestre. Há uma chance de que aconteça ele no último trimestre, mas também vai estar muito dependendo que nós estaremos na efervescência da realização das eleições, né, nesse momento, primeiro e segundo turno. Então, mais provável que essa licitação vai ficar só para o ano de 2023. O risco de ficar só para 2023 é grande. E as rodovias, infelizmente, elas estão abandonadas pelo DENIT. O Estado ainda está fazendo manutenção nas rodovias estaduais, embora já tenha delegado essas rodovias para o governo federal, mas o Estado está cuidando delas, fazendo os investimentos para poder mantê-las em ordem. Mas, indiscutivelmente, nós estamos com um problema sério na questão das rodovias federais, justamente pela má gestão que está sendo promovida nesse ponto especificamente pelo Ministério da Infraestrutura. E ainda mais agora, né, que o ministro largou a pasta para poder disputar as eleições, ele vai ser candidato a governador em São Paulo, e largou lá. Tem outro ministro, ainda não tivemos nenhuma notícia de como ele quer agir. A informação que é um bom técnico, uma pessoa correta, mas até agora o que a gente percebe é que nós estamos sem dinheiro. O que o DENIT tem alegado, nós temos cobrado muito do DENIT aqui no Paraná, é que eles fizeram algumas licitações, mas que eles estão sem dotação orçamentária para executar as obras. Então, nós estamos com um problemão aí pela frente, né? E o Estado do Paraná não pode fazer obra em rodovia federal. Quem tem que fazer é o governo federal. Só que eles, na verdade, não estão fazendo aquilo que é obrigação deles. Então, tem muito trecho de rodovia com buraco, trechos de asfalto já deformado. Como disse, é o problema da sinalização, né, das rodovias, e especialmente das praças de pedágio desativadas. Então, ou eles fazem a sinalização da praça de pedágio, ou então vamos desmanchar, vamos demolir essas praças e a nova concessionária depois que as reconstrua e que a rodovia seja restabelecida no traçado original, com segurança para os usuários das rodovias. Nós já tivemos acidente grave, inclusive, com uma pessoa indo a óbito. E a minha pergunta é: quantas pessoas vão ter que morrer ainda para que o governo federal tome uma providência em relação à sinalização das praças de pedágio que estão desativadas?
É, porque é um fato lamentável. Indo para Ourinhos, ali, para você passar em Jacarezinho, é um absurdo. A gente já tem aquela aqui perto de onde irá, que de lá foi lá para Jacarezinho. Agora tá as duas, né? Praticamente com as duas abandonadas. Nós estamos umas três que duas.
Duas. Nós, na nossa região aí, nós estamos com duas praças bem problemáticas, tanto a de Andirá, que era aquela que já estava fechada, que é problemática, que já devia ter sido desmanchada, aliás. Eu não sei por que eles não desmancharam essa praça, inclusive. E a outra é a praça de Jacarezinho, que essa está mais perigosa ainda. Essa, na minha avaliação, está muito grave a situação. Inclusive, são duas praças ali, uma na BR 369, a outra faz pega um trecho da 153. Então ali tá muito perigoso tudo aquilo ali, já há vários acidentes, né? E nós tivemos o caso de São Luís do Puro, né, na BR-277, com o acidente mortal, né, de um caminhoneiro. Aquela praça de pedágio, ela agora no inverno, ela fica praticamente, olha, mesmo com iluminação, ela é perigosa por causa da neblina que tem ali. Aquele é um dos pontos mais altos que nós temos aí na Serra de São Luís do Puro, né? Fica todo com neblina, é muito arriscado, é um perigo enorme. E a gente não vê a providência sendo tomada por quem de direito, né? Então, nós estamos agindo, denunciando e agindo. Nós temos que ter providência. Porque, na verdade, nós estamos com um problema grave, viu, Oswaldo? A verdade é o seguinte: enquanto a Polícia Rodoviária Estadual cuidava das rodovias federais, até 10 anos atrás, nós tínhamos um policiamento efetivo nas nossas rodovias. Depois que o governo federal foi até a Associação dos Policiais Rodoviários Federais, entraram com uma ação civil pública, eles passaram a ter a competência privativa de fiscalizar as rodovias federais. Bacana, ótimo isso, para nós o que nos interessa é a polícia na estrada. Só que a Polícia Rodoviária Federal não tem efetivo. E aí nós temos, enfim, uma meia dúzia de policiais, eles pouco conseguem fazer. Aliás, inclusive faz muito tempo que eu não vejo blitz nas estradas, radares móveis, carretas andando com excesso de velocidade, excesso de peso, ultrapassagens locais proibidos, né? Ou seja, na verdade, então, as estradas e os motoristas, de uma maneira geral, está o Deus dará, né? Na verdade, está muito ruim tudo isso, e é um abandono em relação à questão das rodovias.
Bom, deputado, partindo aqui para a nossa região, na última quarta-feira tivemos aí, né, a situação no meio ambiental para a colocação aí de alevinos, né, principalmente aqui nas bacias hidrográficas que abrangem aqui a nossa região, né, de Bagi e Cinza, e a expectativa é de que realmente possamos dar peixe para o povo, pelo menos, porque dinheiro para comprar hoje está difícil, né?
Está difícil, né? A crise está brava, mas teve o lançamento de alevinos lá em Figueira, na região de Figueira, né? E foi super bacana. Acho importante isso, né? Porque, de fato, a crise econômica está muito grave, né? Mas, indiscutivelmente, a gente está fazendo o que pode, né? Aliás, aproveitando, eu recebi lá na Assembleia Legislativa o novo provedor da Santa Casa de Bandeirantes, né? O Zul esteve lá conosco e, inclusive, já chegou lá levando uma reivindicação nova, né, que é um veículo, outro veículo para a Santa Casa, no valor de R$90 mil. Além daquela, nós temos aquela ambulância avançada, né, no valor de R$240 mil, que está sendo licitada, né? E nós também já, né, já fizemos a indicação já para o programa Paraná Mais Cidades, para que a gente também possa doar esse veículo para Santa Casa. Já acertamos isso, e as coisas estão caminhando, né? Daqui uns dias nós devemos estar em Bandeirantes fazendo essas entregas, inclusive dos equipamentos para a Santa Casa de Bandeirantes, né? Que são equipamentos novos e que alguns já estão em uso, inclusive. Né? Eu quero, inclusive, levar o novo secretário estadual da Saúde, que sucedeu o Beto Preto, o César Neves, para poder conhecer bem a realidade da nossa região, desses prestadores de serviços que são fundamentais. Quero levar ele na Santa Casa de Bandeirantes e ao mesmo tempo, né, fazer com que a gente tenha essa mesa dinâmica que nós vínhamos tendo. E eu gostei muito da conversa com o doutor Fábio, enfim, com todos que estiveram lá nos visitando e traçamos aí rumos aí em relação à Santa Casa de Bandeirantes, né, César? Eu vou ter a honra de continuar sendo deputado da Santa Casa de Bandeirantes, a gente vai continuar esse trabalho que a gente já vinha fazendo, e é importante, porque afinal de contas a saúde do povo, né, é fundamental, e nós temos que apoiar as nossas instituições que são tão importantes aí para a nossa vida, né, de ter bons gestores e ao mesmo tempo bons projetos, né, para que as coisas caminhem bem.
A gente falando de Santa Casa, o pessoal já disse. Gente, e aí Hemodiálise, quando nós vamos conseguir o Bandeirantes? A gente já explicou aqui que a Hemodiálise precisa ser não sei quantos mil habitantes, aquela coisa toda. É uma dificuldade enorme, né? Porque a gente tem várias pessoas que fazem Hemodiálise, tem que ir para Cornélio Procópio praticamente toda semana, 3-4 vezes por semana, né, deputado? E existe uma lei que impede isso, né?
Isso, infelizmente nós trabalhamos tudo que era possível, mas não conseguimos. Nós temos serviço de hemodiálise aqui em Cornélio Procópio, inclusive o prestador de serviço, ele queria dividir o serviço, uma parte colocar em Bandeirantes, na Santa Casa de Bandeirantes. Nós atenderíamos melhor a população da região, mas quem regula esse serviço é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem regras muito rígidas sobre o número de habitantes que devem ser atendidos por esses serviços. O serviço não pode ser repartido, não pode ser replicado. E, infelizmente, não há como a gente resolver o problema. Lamentavelmente, não tem solução. Nós desistimos, mas nós fizemos tudo o que era possível e na verdade, não conseguimos resolver isso. A coisa esbarra em Brasília.
É que às vezes a gente tenta se fazer muita coisa, né, deputado, mas na verdade, às vezes as leis são até maiores do que isso, né? E não dá para estar acima da lei como muitos querem, né?
É que na verdade a gente sabe que para a população seria a melhor coisa essa mudança. Mas infelizmente o Ministério da Saúde não permite. E não, nós, na época que o ministro era o paranaense, Ricardo Barros, eu até achei que a gente teria chance de conseguir, mas não conseguimos, o Ricardo mesmo, como ministro, não conseguiu mudar isso, enfim, não deu certo fazer com que nós pudéssemos ter uma solução para isso.
Mais alguma coisa aqui para a nossa região, porque a gente tem a palavra dos peixes, mas os peixes também vai para o Rio das Cinzas, então praticamente vai ajudar também aqui, mas no mais aqui para a nossa cidade, para Itabaracá, Bandeirantes, Santa Mariana, Andirá, Cornélio, enfim, a nossa região está sempre na pauta do deputado, né?
Sempre, na verdade nós estamos numa fase agora que o que nós estamos fazendo é consolidando todas as emendas que nós conseguimos para Bandeirantes, Tambaracá, Santa Marânia, Santa Amélia, Abatiá, aos municípios da nossa região, né? Que é fundamental agora, é esse momento que nós estamos vivendo. Bandeirantes, né, nós temos hoje uma ótima relação com o prefeito Jaelson, né? Nós temos uma parceria também, é claro, com os nossos vereadores. Veja, recentemente nós assinamos, né, a liberação da construção do Centro de Fisioterapia de Bandeirantes, que foi essa reivindicação que foi apresentada pela vereadora Sônia Zambori. Essa obra vai ser uma obra importantíssima para Bandeirantes, né? O secretário Beto Preto, que nos liberou, mas cada um dos vereadores e vereadoras, né, a Flávia também tem trabalhado conosco, o Lei das Três Águas, né, o Alex Borba, o Thiago Pobreza, né, nós temos tido, na verdade, uma relação com todos os nossos companheiros, né, o Zé Bolinha, que foi o nosso candidato a prefeito, sempre muito integrado em todas as reivindicações para Bandeirantes, né, a Tati mesmo trabalhando em Santa Mariana, né, ela cuida de Santa Mariana, mas também sempre está com o olho dela com carinho, além do Celso Silva, né, que sempre atencioso, a Valquíria, né, também é outra que está em Itabaracá, mas também está em Bandeirantes. Então a gente sabe que Bandeirantes é uma cidade que a gente tem uma relação de carinho, de amizade com tanta gente, né, a Márcia, que é a nossa diretora, né, do nosso colégio, do nosso CEP, né, que é um grande exemplo de construção de política de educação profissional em Bandeirantes. Enfim, a gente sabe que as coisas estão caminhando bem, né, as obras que a passarela e as outras obras do sistema viário lá para o Santuário de São Miguel Arcanjo. Nós estamos com várias obras em andamento, né? A prefeitura está concluindo os projetos importantes lá para poder liberar os recursos para fazer a estruturação do Parque Industrial de Bandeirantes, que para mim, eu sempre digo, para mim a obra mais importante que nós temos para fazer agora é justamente estruturar o Parque Industrial, que são obras que muda essa infraestrutura, muda a realidade, vai possibilitar a geração de emprego, de atividade econômica, que os empreendedores tenham um espaço para poder, né, edificar seus negócios. Isso é fundamental na mudança do perfil da cidade. E olha, se tem uma cidade que é exemplo de conseguir se reelaborar, que tem um povo trabalhador e criativo, é Bandeirantes. Eu sempre digo isso sem querer ofender nenhuma outra cidade da nossa região, mas eu admiro o bandeirantense por essa capacidade que ele tem de se reelaborar. A cidade já passou por várias crises e sempre consegue sair melhor da crise, né? Então eu acho que o Bandeirantes é um grande exemplo, mas se deve a esse povo trabalhador e lutador que nós temos.
Não, deputado, e é lógico que nesse momento que estamos vivenciando político aí, daqui a pouco já não pode se fazer mais nada também, né?
Na verdade, a lei eleitoral impede muita coisa, né? Nós temos que, até o dia 2 de julho, assinar todos os convênios, e inclusive antes de 2 de julho, aquilo que é recurso ou que é obra tem que ser liberada a primeira parcela para que a obra possa ser executada durante a eleição. Você tem uma série de vedações legais. Então, nós já estamos hoje no dia 23 de abril, e a gente tem que correr muito, mas está tudo indo bem. Estou satisfeito porque os investimentos que o Estado programou, eles estão acontecendo. Nós temos assim uma parceria muito forte hoje com o governador Ratinho Júnior. Ele tem tido um olhar diferenciado para a nossa região. Estou muito satisfeito, tanto que eu, durante esse mandato, acabei até me aproximando mais do governador Ratinho, né? Na última eleição, nós apoiamos a governadora Cida, que é uma pessoa extraordinariamente boa, com quem a gente tem ótima relação, mas nós nos aproximamos muito, por conta que eu sigo aquela velha máxima, né? A prática é o critério da verdade. Bom, o governador está olhando para a nossa região? Está olhando para a nossa região. Está cuidando das nossas demandas, está nos atendendo as demandas da região, das regionais e também de cada um dos municípios, e isso é que vale a pena. E eu represento, não é a mim mesmo, né? Eu represento uma região, uma ideia, né? Uma proposta. Nós exercemos um mandato de deputado, não é para satisfazer as minhas ideias, mas é para poder, de fato, tratar dos interesses da nossa região, das demandas de cada um dos municípios e as demandas regionais. E felizmente nós temos conseguido avançar muito nesse sentido. Então, parcerias boas, e vou dizer também, nós estamos com relacionamento bom com todos os municípios, independente dos prefeitos, onde eu apoiei, o candidato não apoiei. A relação está muito boa. Acho que hoje nós estamos num diálogo muito importante, claro, respeitando as parcerias políticas que cada um tem, né? No caso de Bandeirantes, o prefeito Jaelson, ele tem um deputado oficial que é o nosso querido amigo Evandro Araújo, né? Então, tudo que o Evandro precisa para ajudar, eu estou junto com o Evandro para reivindicar por Bandeirantes, né? Da mesma forma que a prefeita Ambaracá, a Mônica, né? Tem os deputados dela, né? Que é o Cobre, o Márcio Nunes, que estão lá atuando, e eu também estou ajudando lá, sem deixar de ter o meu grupo, meus companheiros lá, o Amarildo, o Carlinhos, né, enfim, meu grupo político, mas a gente está trabalhando pelo município. E essa parceria, essa relação política pública com P maiúsculo é o que deve prevalecer. Então, nesse aspecto, estou muito satisfeito com o perfil desses prefeitos. Olha, o prefeito Tonhão de Santa Amélia, né, meu grupo é outro político lá, mas a gente está trabalhando também com o município, né? Mas nós estamos lá com o nosso grupo, né? Com os nossos vereadores, o Henrique, o André, a Paula, que é a diretora do colégio, né? De todos os amigos, enfim, que nós estamos juntos lá, o Evalmir, né? O Fabrício, enfim, todos os nossos companheiros, a nossa vereadora, né? Que também tem uma atuação forte lá. Enfim, a gente tá trabalhando juntos, né? De forma bem articulada para que a gente consiga ter os bons resultados que o povo espera. Né?
Monda, para a gente fechar, a essência da política é isso, né? É trabalhar em prol da comunidade, fazer o bem sem olhar a quem, e o benefício para a cidade sem olhar, né, para aquele A ou B, e sim para a população em geral, que é aquela que sustenta o político no voto do dia a dia, porque o político não vai trabalhar, né, sem ter o voto do cidadão, porque para chegar lá ele tem que ter o voto. Né? Então ele tem que dar o quê? O retorno é para o cidadão. E não importa se ele é A ou B, não é verdade?
O doutor Ulisses Guimarães tinha uma frase, Oswaldo, bem interessante. Ele dizia assim, que política não é gratidão, é esperança. Que é mais ou menos assim, o voto não é gratidão, é esperança. Indiscutivelmente, aquilo que a gente já fez, ele serve de referência de quem a gente é. Mas quando chega a eleição, eu sempre digo, o povo... Eu não faço promessa em campanha eleitoral, nunca fiz, não prometo absolutamente nada. Eu julgo o seguinte, o povo me julga, o Romanelli vale a pena continuar trabalhando ou não? O dia que o povo disser não, não deve, quando as lideranças políticas entenderem que eu não sou mais útil, eu saberei entender o recado, bom, chegou a hora de eu parar. Então assim, a gente na eleição a cada 4 anos, a gente faz um concurso para representar o povo. Na verdade, é isso que nós fazemos. E a gente tem que trabalhar os 4 anos. Eu fico vendo que, né, muitas vezes, gente que não trabalha os 4 anos, quando chega nessa época, bate um puta de desespero, né? Começa a chegar nos municípios, põe lá no Waze, onde é que fica Bandeirantes? Onde é que fica Bela Vista e Bandeirantes? Fica tentando procurar o endereço para ir conversar com alguém para ver se arruma uns votinhos. A gente sabe que funciona assim. Eu, na verdade, chego na eleição, chego em Bandeirantes, a minha campanha é uma campanha quase de prefeito. O povo decide, nós vamos votar no Romanelli ou não. Mas isso é lá na frente, no momento eleitoral. Até lá eu tenho que trabalhar certinho para o povo e julgar se eu vale a pena ou não confiar no meu trabalho. Vale a pena constituir o Romanelli como representante do município de Bandeirantes? Ele é uma pessoa que merece nossa confiança? A resposta tem que ser dada não é por mim, é pelo povo. Como é que o povo dá a resposta? Na urna. Você é julgado na urna. Eu acho que essa que é a questão básica. Isso serve para o governador, serve para o presidente da República, né? Que acho que é o momento que o povo, na democracia, ele fala através do voto. Não adianta a gente ficar discursando e falando e essas brigas que tem dentro de grupo de WhatsApp, opinião, não sei o quê. Pesquisa é no dia da eleição, é a urna. A urnazinha dá um resultado ali, acabou a conversa. Aí você vê que com o povo. E tem o famoso voto chicote, né? Quando o povo chicoteia o político, né? Então, ou o cara anda direito, anda na linha, ou o povo, de fato, no dia da eleição, ele mostra a opinião dele, né? Na verdade é essa.
Só para concluir aqui, o pessoal está me perguntando, o deputado falou de uma patrulha rural, é que nós estávamos falando sobre a patrulha da polícia no início, né? Isso é isso que eu me recordo. Sim. Foi isso, né, deputado?
Foi isso, eu estou falando de uma viatura justamente para fazer patrulhamento rural. Nós estamos utilizando, inclusive, na região também a polícia ambiental para fazer essa segurança nas áreas rurais, é uma preocupação nossa isso, para dar segurança para o homem do campo, e ao mesmo tempo impedir que haja o furto, o roubo de maquinário, enfim, e outras situações mais, roubo de gado, né, que temos tido, enfim, há uma atuação forte nisso. A patrulha, a outra patrulha rural, né, que é importante, é o CODENOP, tem uma boa parceria com os municípios e também faz a manutenção das estradas rurais. Então, é um problema sempre a estrada rural, é um grande desafio apoiar o produtor rural sempre. Município desse, nós estamos trabalhando num projeto bom, já melhorou bem, mas há algum problema sério em abatear. Nós agora conseguimos, de fato, liberar recursos, óleo diesel, para poder fazer a manutenção dessas estradas. Ou seja, a gente sempre está o tempo todo correndo atrás para poder fazer com que tudo fique em ordem, né? Porque, afinal de contas, é um direito do agricultor, do produtor rural, né? Ter estrada adequada para poder transitar não só a sua safra, mas os ônibus de transporte escolar e obviamente o agricultor e todos que vivem no campo, né, na nossa região. Nós que somos uma região essencialmente agrícola e precisamos apoiar muito a nossa agricultura.
Eu te agradeço a gentileza de estar conosco aqui e vamos torcer para que tudo entre dentro dos conformes, que se acerte tudo de uma forma positiva e que em breve o senhor esteja aqui entregando não só essa ambulância, como também mais esse veículo para a nossa Santa Casa.
Perfeitamente. E eu quero ter o prazer de daqui a alguns dias ir aí pessoalmente na Cabiúna, né? E sempre ir a Bandeirantes e estar junto dos meus companheiros e companheiras e do povo bandeirantes, que graças a Deus sempre nos recebe tão bem. E esse ano, se Deus quiser, vamos ter festa julina lá na Praça do Povo, fazer no Parque do Povo, fazer com que a gente possa se reencontrar. Graças a Deus a pandemia parece estar no fim mesmo, né? Deus queira que termine isso e que a gente possa voltar a conviver da forma absolutamente natural e fraterna, como sempre nós convivemos na nossa querida Bandeirantes e em toda a nossa região. Abração, Oswaldo, abraço a todos os amigos ouvintes e fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana.